Volto ao assunto para esmiuçar melhor ao trabalhador. A recente derrubada pelo Congresso daquele decreto que reajustava o IOF expôs mais do que uma disputa tributária. Mostrou como, no Brasil de hoje, a política econômica é decidida não apenas no plenário, mas nas redes sociais, onde a desinformação encontra terreno fértil e interesses bem organizados operando aí com agilidade. O decreto previa uma medida justa, isentava a maioria da população, especialmente as classes C e D, de impacto significativo, enquanto direcionava a cobrança a operações feitas por quem está no topo da pirâmide. A arrecadação estimada era de 30 bilhões. Mesmo assim, bastou o rótulo raso de imposto contra o povo, eu coloco isso entre aspas, imposto contra o povo, amplificado por influenciadores que não representam os que mais sofrem, para enterrar a proposta com 383 votos. O que é que faltou? Comunicação clara, explicação didática, capilaridade nas bases? Acho que isso tudo. E sem isso, a justiça fiscal será sempre o alvo fácil das narrativas que defendem privilégios com o discurso de proteção ao povo. Não cabe agora reação impulsiva. Não se define uma estratégia nacional como se reage a um placar de 7-1. A política é mais longa, mais complexa. Estamos falando de um orçamento de 5,8 trilhões, onde quase 1,7 trilhão vai para refinanciar a dívida pública sem escândalo. Enquanto isso, preste atenção, o Plano Safra soma mais de 600 bilhões para o agro e o Congresso manda 50 bilhões em emendas, menos de 1% total, mas decisivos na construção de maiorias. Não há mágica, não há veto que resolva sozinho. É preciso acertar na política, rever acordos, cumpri-los, de dar transparência, implantar relatórios que mostrem como cada real emenda contribui para metas nacionais. E mesmo com esta turbulência, eu diria, há conquistas. Preste atenção, segundo o IBGE, a extrema pobreza caiu 80% entre 2023 e agora, 2025, por causa dos programas de transferência de renda. Sem eles, a miséria teria dobrado. A taxa de desemprego chegou ao menor nível da série histórica, 6,2%. O salário mínimo voltou a ter ganho real. Isso é vitória concreta. Isso é política social eficiente. Enquanto isso, os quatro maiores bancos lucraram mais de 108 bilhões o ano passado. Isso mostra que há espaço moral e fiscal para cobrar mais de quem lucra com juros e especulação sem demonizar o sucesso. Mas o mercado pressiona por um atalho perigoso. Acabar com os pisos constitucionais da saúde, da educação, e eles estão apertando a isso. Bastaria um gesto do Planalto para que isso passasse em rito relâmpago. Mas que país estaríamos construindo se trocássemos direitos sociais por um alívio fiscal passageiro? Um país com menos SUS? Piores escolas, menos futuro, era isso. E depois da derrota do IOF A esquerda no poder precisa respirar. Não se governa rotulando o Congresso como inimigo do povo. Isso é perigoso, especialmente num país que há pouco mais de um ano viu uma tentativa de golpe violenta com bombas, invasões e ameaças à democracia. É hora de reconstruir pontes, não de explodir as que existem. Lula, que já atravessou as maiores crises da nova República, sabe que justiça fiscal se conquista com paciência, com articulação e comunicação verdadeira, aquela que fala com quem acorda cedo, empreende, trabalha e sonha. A resistência virá, porque há quem lucre com o sistema atual. Não tenho dúvidas disso. Mas também há uma sociedade que, quando compreende o que está em jogo, sabe se mobilizar. Justiça fiscal não é guerra de narrativas. É batalha por um Brasil mais justo, mais forte e mais democrático. Estou desarmando a tendinha.